Eu lembro como se fosse hoje, nós estávamos em nossa casa na Bahia, pastor Edmund Speaker estava presente, nós estávamos atuando na cidade, realizando alguns encontros de pastores, eventos com pastores, e eu me sentia totalmente despreparado para isso. Como nós não tínhamos uma igreja específica, nós estávamos em contato com vários pastores, eu dizia ao pastor Edmund, mas como que eu vou entrar em contato, como que eu vou juntar esses pastores, eles têm tantos anos de experiência a mais do que eu, têm tanto conhecimento a mais do que eu, como é que eu vou poder chegar nesses pastores, poder ajudá-los, poder promover alguns eventos, alguns encontros. E naquele dia eu recebi uma das maiores lições da minha vida. Pastor Edmund disse em poucas palavras, Luciano, não é o conhecimento, mas a atitude. E aquilo marcou profundamente a minha vida, marcou profundamente o coração, meu coração. E desde lá eu guardei essa palavra no meu coração e eu percebi o poder e a importância da nossa atitude diante das pessoas. A atitude, ela abre muitas portas, ela abre muitas possibilidades e Deus age quando nós temos uma atitude coerente, uma atitude de amor, uma atitude de humildade, de simplicidade. Marcou profundamente a minha vida. Pastor Edmund, por favor, seja muito bem-vindo em nosso meio. É um prazer tê-lo aqui. Que Deus abençoe a sua vida.
Obrigado. O Senhor habita no meio do louvor do seu povo. Ele está conosco. E onde Ele está, Ele chama, Ele prepara, Ele envia. E que privilégio estar aqui no meio de tantos irmãos, Sara, de ver que você está indo. E como você disse, tem etapas na nossa vida. O Senhor me chamou, vocês não vão acreditar, 60 anos atrás. Parece que foi ontem também. E houve vários capítulos. Eu lembro o capítulo, depois de 34 anos na Rádio Transmundial, Deus me chamou para um ministério novo, um ministério de pastoreio de pastores. E a razão que nós somos aqui, Dr. Luiz e eu, é exatamente isso. Foi a primeira fermata, Luciano, aquela que você preparou lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá na Bahia, com a Juliana. Juliana cantando, lindo para os pastores, quando tivemos lá aquele churrasco, lembra? E preparando os corações. Hoje, depois de 6 anos e meio, essa vai ser, essa semana, a fermata número 54 aqui no Brasil. Deus tem ajudado, Deus tem agido. E fui mais ou menos há 8 anos atrás, quando, aliás, mais, eu devo ser mais correto, foi em 97, então são 13 anos atrás, quando o Senhor falou a minha vida uma coisa muito importante. Sendo de origem germânica, um ou outro vai entender isso, a gente gosta de fazer as coisas, né? Eu tinha um prazer tão grande de fazer as coisas para o Senhor. Mas fui num momento de silêncio e intimidade quando o Senhor disse, Edmundo, não é o fazer, é o ser. Porque eu tinha chegado quase a um esgotamento quando Ele falou para mim, Mateus 11, 28 a 30. Todos nós conhecemos, né? Onde diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, sou manso, e humilde de coração encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se nós estamos esgotados, se nós estamos quase que entregando os pontos, não é a culpa do Senhor. Nós estamos carregando alguma coisa que não nos pertence. E fui naquela época, já na própria Rádio Transmundial, tinha começado a cuidar de líderes evangélicos. E notei uma coisa muito simples, mas muito profunda. Parece que muitos servos do Senhor, muitos crentes, perderam um conhecimento, um entendimento de quem eles são. E depois eles não sabem como viver. E nós queremos falar sobre isso hoje de manhã. Quem nós somos e como nós podemos viver essa vida cristã. Está comigo o Dr. Luiz Gregory, que já esteve em várias fermatas comigo, é o fundador e diretor do Source Ministries, um ministério de aconselhamento, e ele vai falar conosco pela primeira parte, e depois vamos ouvir também na segunda. Luis, let's go, come on. Want this.
Good morning.
Bon dia.
Well, I can't understand your words, but I can sure understand your heart.
Eu não posso entender as suas palavras, mas eu posso entender seu coração.
I have a good sense of the Lord's presence here, and I am blessed by it.
Eu sinto a presença do Senhor aqui, eu me sinto abençoado por isso.
So I'm grateful for this opportunity to share with you.
Então, sou muito grato por essa oportunidade de compartilhar com vocês.
I was traveling with a friend in an automobile some years ago.
Alguns anos atrás, estava viajando com um amigo no seu carro.
And he saw a person walking beside the road and said, "Let us give him a ride."
Ele viu do lado da rua um andarilho, ele disse, vamos dar uma carona para ele.
And so we invited the man to ride in the automobile with us.
Convidamos o homem de entrar no carro, viajar conosco.
And we began to talk to him.
E começamos a falar com ele.
And we discovered that he was a Christian, that he had accepted Jesus Christ as Lord and Savior.
E nós descobrimos que ele foi convertido, ele tinha recebido Jesus como seu Salvador e Senhor.
So we asked the man, where was he going and what was he doing?
Então dissemos, para onde você vai, o que você está fazendo?
And the young man began to explain all of his problems and all of his frustrations.
E o homem jovem ainda começou a compartilhar todas as suas frustrações, seus problemas.
He was quite negative and quite critical.
E ele era muito crítico, muito negativo.
And so my friend said to him, "Don't you understand what you have?"
E o meu amigo disse para ele, "Você não entende o que você possui?"
How can you be so negative and so critical?
Como que você pode ser tão crítico e tão negativo?
And the young man said, "What are you talking about?"
E aquele jovem disse, o que você está falando?
He said, "Why, you're a Christian now. You have Jesus Christ living inside of you."
Disse, você agora é cristão. Você tem Jesus Cristo habitando em você.
And the young man said, "But what does that have to do with anything?"
E ele disse, mas que isso tem a ver com qualquer coisa?
My friend said, "You are sitting on a gold mine and you don't even realize it."
Meu amigo diz, você está sentado em cima de uma mina de ouro e você nem realiza isso.
Everything you need is in Christ.
Porque tudo que você necessita está em Cristo Jesus.
He is the solution to all your problems.
Ele é a solução para todos os seus problemas.
He indwells you and you don't realize what you have in Christ.
Ele habita em você e você ainda não entendeu o que você tem em Cristo Jesus.
It is vital that we understand our identity in Christ.
É muito importante que entendamos a nossa identidade em Cristo.
The Lord Jesus, on one occasion, asked his disciples a very important question.
Em uma ocasião, o Senhor Jesus perguntou aos seus discípulos, ou fez aos seus discípulos, uma pergunta muito importante.
Matthew chapter 16.
Em Mateus 16.
In verse 13.
Versículo 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem?
The Lord Jesus was preparing his disciples with this question.
E o Senhor Jesus estava preparando os seus discípulos com esta pergunta.
And they answered him that some said he was John the Baptist, or others said that he was one of the prophets, maybe Jeremiah.
E eles responderam que alguns diziam que ele era João Batista, ou alguns que era profeta, ou Jeremias.
But then Jesus got to the point.
Mas aí Jesus chegou ao ponto.
Look at verse 15.
Vejam no versículo 15. Perguntou-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou?
Jesus said, it's one thing to know what other people say about me.
Jesus disse, é uma coisa de saber o que outros falam de mim.
But the more, most important thing is, who do you believe I am?
Mas o mais importante é quem você crê que eu sou.
And Peter immediately answered.
E Pedro imediatamente deu a resposta e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Now Peter had a reputation of being impetuous.
Agora Pedro tinha uma reputação de ser meio impetuoso.
But on this occasion, he was right on.
Mas nessa ocasião estava bem focalizado.
So look at verse 16.
Veja o versículo 16. Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Peter identified who Jesus Christ really is.
E Pedro identificou quem é Jesus Cristo.
He said, you are the Son of the living God.
Ele disse, você é o Filho do Deus vivo.
He was saying, you're not just another good prophet.
Ele disse, você não é mais, só mais bom profeta.
You're not just another man sent from God.
Não é mais homem enviado de Deus.
But you are the Son of the living God.
Mas você é o Filho do Deus vivo.
You are God come in the flesh.
Você é Deus que veio em carne.
And so Peter recognized who Christ was.
Então Pedro reconheceu quem era Jesus.
But how did Peter come to that conclusion?
Mas como foi que Pedro chegou a essa conclusão?
How did he know who Christ really was?
Como que ele soube quem Cristo era de verdade?
Verse 17.
Versículo 17. Respondeu-lhe Jesus, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus.
Jesus explained to Peter that his answer was not based on human logic.
Jesus respondeu a Pedro que a sua resposta não estava baseada em lógica humana.
It wasn't because he had had a good education.
Não foi porque ele tinha uma boa formação.
He was telling Peter and he was telling all of us that the only way we can know who Christ is by the Spirit.
Ele estava dizendo a Pedro e com isso a todos nós que a única forma de conhecermos quem é Jesus é pelo Espírito de Deus.
For God is spirit and the only way we know him is by the Spirit.
Porque Deus é espírito e a única maneira de conhecê-lo é através do espírito.
And Jesus was saying that Peter had gotten a revelation of who Christ was by the Spirit.
E Jesus estava dizendo que o espírito tinha revelado a Pedro quem era Jesus.
So this matter of your identity must be based on the revelation of God's Spirit.
Então essa questão de sua identidade deve ser baseada na revelação do Espírito de Deus a você.
Just as you must know who Christ is by the Spirit, you must also know who you are by the Spirit.
E assim como você deve saber quem é Cristo através do Espírito, você também tem que reconhecer quem você é através do Espírito.
In Ephesians chapter 1, the Apostle Paul had a very important prayer that he prayed for the Ephesian church.
Em Efésios capítulo 1, Paulo tem uma oração muito importante que ele ora pela igreja de Éfeso.
The Ephesian Christians were some of the most spiritually mature of all the churches.
E os Efésios eram assim os espiritualmente mais imaturos de todas as igrejas.
Yet the Apostle Paul still recognized they needed a revelation by the Spirit of who Christ is in them.
Mas o apóstolo Paulo reconheceu que eles precisavam de uma revelação do Espírito para saberem quem ele Cristo era.
So look at verse 17 and 18 of Ephesians 1.
Então veja versículo 17 e 18 de Efésios 1. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Oro também para que sejam iluminados os olhos de vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da vossa vocação e quais as riquezas da glória de sua herança e nos santos.
The Apostle Paul is saying that it is vital for us to have a revelation by the Spirit in the knowledge of Christ.
O apóstolo Paulo está dizendo que é vital para nós termos uma revelação de Cristo Jesus através do Espírito.
He is saying it's one thing to know about Christ, but it's quite another to know him personally as your Lord and your life.
E diz que é uma coisa saber a respeito de Cristo, mas é bem outra de conhecê-lo como seu Salvador e a sua vida.
You can read all the scriptures and memorize all the scriptures you want.
Você pode ler as escrituras e até memorizar quanto mais quiser das escrituras.
But that will only give you intellectual knowledge.
Mas isso só vai lhe dar conhecimento intelectual.
And we must have a spirit knowledge if we're going to truly know the Lord as our life.
Mas para conhecermos Jesus como a nossa vida, nós precisamos realmente uma revelação, um conhecimento espiritual.
And in verse 18, Paul says, when God's Spirit reveals Christ to us, we will know our inheritance in the Lord.
E o apóstolo diz que quando o Espírito de Deus revela Cristo a nós, nós entendemos qual é a nossa herança no Senhor.
There was a farmer in Brazil some years ago.
Alguns anos atrás, teve fazendeiro aqui no Brasil.
And he had a small area of land, not very much, and he was quite poor.
Ele tinha uma área limitada de terra, não era muito rico.
As he was digging around in the sides of the rock one day, he discovered some gold.
E dia, quando ele estava lá cavando numa parte rochosa do seu terreno, descobriu ouro.
So he went back several times and kept digging, and he found more gold.
E quando ele então cavava mais, ele encontrava ainda mais ouro.
And he got excited, so he took it and had it evaluated. Took it into the town.
Ele ficou entusiasmado e mandou avaliar o que ele tinha achado.
And they determined that he had a very valuable strain of gold that he had found.
E eles então confirmaram que realmente uma veia de ouro muito valioso no seu terreno.
And he became excited, so he went back and kept digging, and he found more and more gold.
E ele então continuou cavando, achava mais ainda do mesmo ouro.
And soon one of the mining companies got interested.
Mais tarde, uma companhia de mineração de ouro ficou interessada.
And this man, who had been very poor, became quite wealthy overnight.
E esse homem que era razoavelmente pobre, de repente se tornou muito rico.
He had a wealth of resources available to him, but he had no knowledge of it.
E ele tinha todos esses recursos já à sua disposição antes, mas não sabia.
And the same thing is often true for us as Christians.
E o mesmo se aplica a nós muitas vezes como cristãos.
God has given us in Christ everything that pertains to life and godliness.
Deus nos deu em Cristo tudo que nós necessitamos para a vida e piedade.
The life of Christ is resident in us.
A vida de Cristo reside em nós.
His presence is within us.
A sua presença está em nós.
All of the resources of heaven are now available to us in Christ.
Todos os recursos celestiais estão à disposição para nós em Cristo Jesus.
So we have all of this at our disposal because Christ lives in us.
Então tudo isso está à nossa disposição porque Cristo habita em nós.
Now, sometimes we don't realize that.
Às vezes a gente não realiza isso.
And so we're sitting on a gold mine, but we don't know it.
Nós estamos como que sentados em cima de uma mina de ouro e não sabemos.
We walk around discouraged and defeated when all the time we have victory in Christ.
Nós andamos assim derrotados e desencorajados enquanto nós temos vitória em Cristo.
And the Apostle Paul understood this about his own life.
E o apóstolo Paulo entendeu isso também a respeito da sua própria vida.
In 2 Timothy,
em 2 Timóteo,
chapter 1, verse 12,
capítulo 1, versículo 12,
the Apostle Paul says, I know whom I have believed.
Ele disse, eu sei em quem tenho crido.
He was saying he knew the Lord and he knew who the Lord was in him.
Porque ele sabia quem era o Senhor e quem era o Senhor nele.
And he was convinced about who Christ was in him
Ele estava convicto daquilo que Cristo era dentro dele.
And therefore he was confident about who he was in Christ.
E por isso ele também estava confiante naquilo que ele era em Cristo.
That's why in 1 Corinthians 15:10 Paul could make such a bold statement.
E é por isso também que Paulo pode fazer uma afirmativa tão ousada em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 10.
10.
Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo.
The apostle Paul knew who he was in Christ.
O apóstolo Paulo sabia quem ele era em Cristo.
He said, "I know who I am."
Ele disse, eu sei quem sou.
He said, "I'm a new creation in Christ."
Ele disse, eu sei que eu sou uma nova criatura em Cristo.
He said, "I am strong in the Lord."
Eu sou forte no Senhor.
He said, "I can do all things through Christ who strengthens me."
Eu posso fazer todas as coisas através daquele que me fortalece.
He said, "I am mighty in spirit."
Ele disse que eu sou forte e vigoroso no Espírito.
He said, "I am blessed in the Lord."
Eu sou abençoado no Senhor.
Paul said, "All of this is true about me because of the grace of God."
E Paulo diz, tudo isso é verdade a meu respeito por causa da graça de Deus.
He was saying, "It is not because of any good works I have done."
Ele diz, não é por causa de alguma boa obra que eu tenha feito.
But it is all because of the good works that Jesus Christ has done.
Mas é tudo por causa da obra que Cristo realizou.
And the grace of God is God's enabling and empowering of our lives.
E a graça de Deus é quando ele nos capacita para fazermos a sua obra.
The apostle Paul was saying, "Christ has come to live in me, and I am now one with Christ."
E Paulo diz, Cristo veio habitar em mim e eu agora sou com Cristo.
And therefore, my labor is not by the strength of my flesh, but by the power of God's Spirit.
E por isso meu trabalho não é pela força da carne, mas pelo poder do Espírito.
Now, if you remember, Moses asked God, "Who shall I tell the people is sending me?"
Lembra que Moisés pediu a Deus informação como ele deveria chamá-lo ao falar ao povo que ele estava sendo enviado por ele.
And in Exodus chapter 3, God told Moses, "Say, I am that I am."
E lembra que em Êxodo capítulo 3, Deus ensina Moisés dizer, "Eu sou quem sou, te envia."
Now here in 1 Corinthians 15:10, Paul says, "I am what I am."
E aqui Paulo em 1 Coríntios 15 diz, "Eu sou o que eu sou."
So when God the Father was telling Moses, "I am that I am,"
quando Deus o Pai estava falando a Moisés, "Eu sou o que sou,"
he was saying that he is the eternal, one and only true God.
Ele estava dizendo que ele era o eterno e único verdadeiro Deus.
That he is self-contained and that he is and was and forever shall be.
E que ele existe em si mesmo, que ele é e sempre vai existir.
And so now the apostle Paul is saying, "I am."
Agora Paulo está dizendo, "Eu sou."
But he's saying, "I am what I am because of who I am in Christ."
Mas ele está dizendo, "Eu sou o que sou porque o que eu sou em Cristo."
He was saying, "I am what I am as a new creation because Christ lives in me."
Ele disse, "Eu sou o que sou como uma nova criatura porque Cristo habita em mim."
And because I have been made one with Christ, I can now do all things through Christ.
E porque eu fui feito com Cristo, eu posso também agora fazer todas as coisas por Cristo.
In 1 John 4:17,
em 1 João 4:17,
John tells us that the same thing is now true about us.
João diz que a mesma coisa agora é verdadeiro a nosso respeito. Quando diz, "Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo."
Notice the last phrase.
Nota a última frase.
It says, as he is, so are we in this world.
Diz assim, porque qual ele é, somos nós também neste mundo.
We often read the wonderful words of the Bible and we think, someday when I go to heaven, this will be true about me.
Nós lemos muitas vezes as palavras maravilhosas da Bíblia e pensamos, dia vai ser verdade a meu respeito quando estiver no céu.
But John says, no, it is true about you now in this world.
Mas João está dizendo, não, isso já é verdade a seu respeito hoje no mundo.
As Christ is, so are you right here and now in this world.
Como Cristo é, assim você também agora neste mundo.
Everything Christ is, he is in you.
Tudo que Cristo é, ele é em você.
And everything Christ is in you, you are now in him.
E tudo que Cristo é em você, você também está nele agora.
This is the grace of God.
Isso é a graça de Deus.
It's not based on our works.
Não é baseado em nossas obras.
It is a gift from God.
É presente de Deus, uma
dádiva. It is his indwelling presence.
É a sua presença que habita em ti.
It is who he has made us as a new creation in Christ.
É como ele nos fez como novas criaturas em Cristo.
Therefore, you can say, as the Apostle Paul, I am what I am by the grace of God.
E por isso você também pode falar como o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça de Deus.
This is your heritage in the Lord.
E esta é a sua herança no Senhor.
Amen.
Amém. Thanks so much, brother Luis. A nossa identidade. Como é importante a gente saber quem é? Sabemos agora quem nós somos? Sim, o apóstolo Paulo usou todo o livro de Efésios para ajudar os crentes. São 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos ele só fala aos crentes quem eles são, para depois começar a falar como eles devem viver. Nós somos santos, nós somos escolhidos, nós somos amados, nós somos herdeiros, nós somos embaixadores. Não só a Sara, cada um de nós, embaixadores de Cristo. É uma herança maravilhosa, isso que nós temos, somos. E quando nós entendemos quem nós somos, também é muito mais fácil deixar Deus agir em nossa vida e viver de acordo com aquilo que nós somos em Cristo. Porque ninguém pode viver a vida cristã. Só Cristo. Ninguém pode viver a vida cristã. Só Cristo. Por isso ele diz em João 15, sem mim, nada podeis fazer. Ele usa o quadro da videira e os ramos, e às vezes nós pensamos que nós devemos produzir fruto. O ramo não produz fruto, o ramo só carrega o fruto. O fruto é produzido pela seiva que corre e vem para o ramo. E por isso Jesus diz que a nossa parte é de permanecermos nele, para que esse milagre possa acontecer. Aquele que nos salvou é também aquele que nos vai fazer viver a vida cristã. Não é uma coisa separada. É um perigo tão grande a gente começar pela fé, uma nova criatura, todo entusiasmo, e aí entra na jaqueta de força das obras. E de repente nós queremos fazer o que só Deus pode fazer. E Paulo diz, aquele que começou a boa obra em vós, ele também aperfeiçoará até ao dia de Cristo Jesus. É um mistério, mistério que estava escondido pelas gerações, diz o apóstolo Paulo, mas foi revelado agora em nossos dias. Lá em Colossenses 1:27 fala disso. E qual é o mistério? O mistério é Cristo em vós, a esperança da glória. Ele habita em nós. Por isso nós podemos andar a vida cristã com toda confiança, com toda segurança, porque nós estamos prontos a nos entregar completamente. A redenção tem 3 fases bem distintas. A primeira é a salvação. Quem já experimentou a salvação na sua vida? Amém. Eu lembro, eu tinha 7 anos de idade quando Jesus entrou na minha vida. E que alegria que foi. Que alegria maravilhosa. Faz tempo, muito tempo. Mas ele nunca mudou. Pelo contrário. É uma experiência crescente, ainda dia após dia. Mas a salvação começa o processo da regeneração. O fim seria a glorificação quando vamos estar com o Senhor. A primeira não precisamos mais nos preocupar, porque já aconteceu na cruz, Cristo nos aceitou, Ele morreu por nós, Ele pagou a culpa, Ele rasgou aquela carta de acusações, pregou-a na cruz. Nós somos salvos, baseados nos méritos de Cristo. A glorificação também não precisamos nos preocupar, porque o que olho não viu, não subiu ao coração humano, Deus tem preparado para aqueles que o amam. Vai ser muito melhor do que nós podemos imaginar. Mas no meio, o que ficou? Salvação, glorificação, o que está no meio? A santificação. Essa é a nossa parte. Não que nós vamos operá-la, não. Mas Ele quer operar e nós temos uma participação bem ativa nisso. Bem ativa. Porque nós temos que entender realmente o que nós somos. Nessa identidade que Deus nos deu, Ele nos regenerou. Nós voltamos não ao estado de inocência de Adão e Eva quando foram criados, quando Deus lhes deu vida e a capacidade do livre-arbítrio. Não, nós recebemos mais. Lembra, primeiro homem teve que fazer uma opção, porque Deus criou o homem em sua imagem e ele estava procurando um adorador. Nós entendemos isso quando Jesus diz que Deus procura adoradores. Os primeiros homens tinham que decidir se queriam ser adoradores de Deus. Mas eles escolheram de desobedecer, escolheram a morte. Com isso perderam a vida espiritual, com isso perderam o livre-arbítrio, não podiam mais decidir por si, e ficaram escravos de Satanás e mortos espiritualmente. Mas em Cristo nós somos feitos nova criatura, nós temos vida. Em Cristo Jesus, nós pertencemos a uma nova família, família de Deus. Antes, todos nós nascemos na família errada, família de Adão e Eva, morto em delitos e pecados. Mas agora nascemos na família de Deus. Nós temos vida, nós temos livre-arbítrio e nós temos a graça de Deus. E agora Deus quer que nós usemos esses dons para a vida de santificação. Mas são, de novo, escolhas nossas. Hoje o homem natural, ele está cego. Ele está como alguém que perdeu a bússola do seu destino. Ele vive pelo imediato, pelo ter, pelo fazer, pelo prazer, mas não pelo ser. Ele não sabe que Deus tem um propósito na sua vida. Mas para nós agora é tão diferente, tão diferente. Nós fomos criados agora para Deus, para as boas obras de Deus. Mas nós temos que entregar o controle. Eu amo aquela velha história lá de Felix Mendelssohn, que um dia estava no sul da Alemanha procurando uma igreja onde tinha um órgão muito famoso. E quando ele chegou naquela igreja, já o organista tinha fechado o instrumento, estava saindo, ele disse, oh, por favor, daria para a gente ainda ver o seu órgão. E o organista estava assim, meio zeloso, né? Não queria entregar a chave, mas finalmente ele entregou. E quando Felix Mendelssohn sentou naquele órgão e começou a tocar, o organista quase perdeu a respiração, né? Nunca tinha ouvido um negócio desse. E finalmente, quando Mendelssohn parou, ele disse, quem é o senhor? Ah, eu sou o Felix Mendelssohn. Ele diz, quase que eu neguei o meu órgão para o Felix Mendelssohn. Não negue seu órgão de vida a Jesus Cristo. Ele quer tocá-lo, mas você tem que entregar a chave. Tem que dizer, Senhor, isso é santificação. Eu sou totalmente ao teu dispor. Faça comigo o que o Senhor deseja. E quando nós estamos entendendo isso, fica bem mais fácil. O que nós precisamos fazer é perder o controle. E já notou quantos controles existem na sua vida? Na minha tem muitos, porque eu sou assim, quadradão, preto e branco, tudo planejado. Preciso constantemente dizer, Senhor, está aqui a chave. Faça a sua obra. Faça a sua obra. E Ele faz, pela graça, não por merecimento. Ele faz. E de repente fica fácil. porque o seu fardo é leve, porque o seu jugo é suave. Mas a chave é versículo 29 lá de Mateus 11. Nós temos que aprender a humildade e a mansidão de Jesus. Foi uma revelação na minha vida quando Cristo chamou atenção a isso. Eu tinha que dizer, Senhor, eu não sou nem manso, nem humilde como Jesus. Sou bem educado, bem intencionado, mas eu não sou isso. Me ensina, por favor. Já orou essa oração? Muito perigosa. Porque ele pode estar ouvindo e respondendo. E o processo de santificação tem preço. Tem preço. Não é para os sissies, como dizem os ingleses. Não é para os que não têm disciplina e os frouxos. Tem o seu preço. Está escrito lá Romanos 12, 1, 2. Diz que o nosso culto racional, o que, que é? Entregar os nossos corpos como sacrifício vivo. Isso é uma novidade também. Sacrifício sempre era morto, né? Porque fogo dói. Mas, olha, quando a gente vê assim, quando Paulo fala do tribunal de Cristo, e é só ouro, prata, pedra preciosa que vai passar pelo fogo, mas madeira, feno, palha vai queimar? Alguém quer ser ouro aqui? Eu estava sentado uma vez do lado de um homem que trabalhava com ouro, e eu disse, quantos graus são necessários para purificar ouro? 800 graus. Quer ser ouro? Acontece, é que ele está com você no ouro, como com Misak, Madrak, Abednego, ele estava lá. Ele está conosco, na água. Ele está conosco, mas o processo é necessário. Quando nós temos que abrir mão, eu não sei o que Deus vai tirar para abrir mão, talvez é sua coisa predileta, mas como é bom chegarmos lá, quando podemos dizer com Paulo em Gálatas 2:20, diz, eu estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, Cristo vive em mim, e a vida que eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, nós temos uma nova entidade, mas nós temos também uma nova posição. Nós somos em Cristo, nova criatura, nós morremos com Ele, Romanos 6:6, não sabeis que morrestes com Cristo, a velha natureza, aquilo que herdamos de Adão, morreu com Ele na cruz. Nós fomos com Ele sepultados, nós ressurgimos com Ele e diz lá em Efésios 2:6, e agora nós estamos assentados nos lugares celestiais. Essa é a nossa posição. Eu gostei demais que nós estamos orando, intercedendo pela eleição do Brasil. Mas essa não é a nossa pátria. Nossa pátria está lá, nós somos peregrinos aqui. A nossa pátria é a pátria celestial. Então nós já estamos lá. Nós somos embaixadores porque o Espírito de Deus que habita em nós está conosco. E Cristo diz, o reino de Deus vem a vós, não em aparência exterior, mas está dentro de vós. Onde nós estamos está o reino. Vós sois o sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus, para anunciardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso nós vamos aceitar quando Paulo diz, andai no Espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Porque esses dois são contrários. E cada um tem um padrão diferente de carne. Tem carne brasileira, tem carne alemã, tem carne italiana, tem um monte de carne diferente. Cada um tem assim o seu calcanhar de Aquiles, né? Mas carne nenhuma serve, nem a carne boa não serve. Carne nenhuma, diz Romanos 8. Então, temos que aprender quando Jesus diz, se alguém quer vir após mim. Isso quer dizer um chamado à vida de santificação. O que, que deve fazer? Negue-se a si mesmo. Essa é a constante entrega da nossa carne. E a carne não é só o corpo. É a alma, é toda aquela programação que já trazemos conosco da mente, da vontade, das emoções. Precisamos experimentar uma transformação. Ele diz, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz cada dia e siga-me. E Paulo diz lá em Gálatas 5:24, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne É uma vez só. Cristo diz cada dia. Tem carne que você põe na cruz de noite, de manhã cedo, já está acordado lá da cama. Precisa pôr de novo, né? Então, precisamos aprender a vida da santificação. A vida cristã é um desafio. É uma mudança. Ele diz, e transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é só a parte do corpo, é a mente. Nós estamos mal programados, os nossos sentimentos. Muitas vezes estamos tristes quando devíamos estar jubilosos, e vice-versa. Que o Senhor nos ajude a vivermos esta vida cristã, porque Ele quer que nós sejamos adoradores. Deus está procurando adoradores. Que Ele nos ajude, que cheguemos àquele ponto, cada dia. Menos de nós, mais de Cristo. Transparentes para seu poder. E que então a nossa vida sirva para a sua honra e glória. Acho que não existe um símbolo mais forte do que a ceia do Senhor. Quando nós estamos novamente nos gloriando na cruz. Porque foi lá que tudo aconteceu. Que Cristo morreu a nossa morte. Ele pagou o preço para a nossa salvação. Ele nos reconquistou para Deus. Foi lá também que ele venceu Satanás. Satanás está vencido, não tenha medo. Sim, ele ainda ruge como leão, mas ele perdeu os dentes. Ele é um velho. Ele não morde mais, ele só quer te mandar para a direção errada. Não, tenha essa confiança no Senhor. E glorie-se na sua cruz. E hoje, e eu vou terminar com isso, quando nós estamos celebrando a ceia, que possa ser de coração, como um ato de adoração ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor fez e pelo fato que o Senhor vive em nós, que eu sou uma nova criatura. Porque está alguém em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Um novo se fez. Que Deus os abençoe. Amém.